Abra sua Bíblia, Êxodo 17, 8. Vamos lá, Serginho. Vamos ler do 8 até o versículo 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Senhor da glória, a tua palavra, Senhor, é poderosa, é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir nesta noite, para que possamos sair daqui mais crentes do que nós entramos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós queremos entregar cada um dos teus servos, prepara cada coração para ouvir e receber da sua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, se você pode, coloque a sua Bíblia no colo e aplauda bem forte a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 13, fala sobre um fato muito importante na palavra de Deus. Quando isso acontece, Deus levanta um homem para libertar o povo de Israel que estava 430 anos cativo no Egito. Então o povo de Deus, os hebreus ainda assim chamados, eles oravam para que Deus levantasse alguém para os libertar. E aí Deus levanta Moisés, com três meses, Moisés é jogado no Nilo, à margem do Nilo. A filha de Faraó pega ele é tratado, criado como um dos príncipes do Egito. Quando ele tem 40 anos de idade aproximadamente, dá uma crise existencial em Moisés. Moisés descobre que era hebreu. Quem está comigo, diga amém, pessoal. Atenção na palavra de Deus, falta só alguns minutinhos para a gente terminar o culto, acho que falta 15 minutos para a gente terminar o culto, então eu gostaria que nesses 15 minutos você deixasse sua atenção um pouquinho aqui com a palavra, para que você entenda e a gente já começa, já termina e a gente recebe aquilo que Deus tem preparado para a gente. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Ele tem uma crise existencial aos 40 anos de idade. Qual era essa crise existencial? Ele descobriu que não era egípcio. Ele descobre que ele era hebreu, e ele era hebreu, não era egípcio, e aí ele fica com o pensamento e vê quantos hebreus estão sendo escravizados. Quando os hebreus estão sendo escravizados, ele entende que aqueles hebreus eram da sua nacionalidade, ou seja, eram seus irmãos, pessoas do seu sangue, alguns seus parentes, inclusive. E aí ele vê aquilo acontecer, ele vai e protege um hebreu que está sendo açoitado e ele acaba matando um egípcio. Existia uma lei que ele não poderia isso acontecer. E aí Moisés, ele matou alguém, a lei iria pesar sobre a vida dele e ele resolve fugir. E quando Moisés foge aos 40 anos, ele foge e aí ele encontra Jetro, seu sogro, a sua esposa, e ele vai para uma outra região. Aí Deus se apresenta com Moisés no monte, dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Deus se revela, Deus mostra o propósito e os planos que ele tinha na vida de Moisés. E Moisés fica durante 40 anos ali, apacentando as ovelhas do seu sogro. porque Deus tinha ovelhas de verdade para entregar na mão de Moisés. Então, enquanto Moisés apacentava as poucas ovelhas do teu sogro, que nem era dele, era emprestada, Deus estava treinando Moisés, apacentando ovelhas que não era dele, para entregar grandes ovelhas nas mãos dele. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Ele estava apacentando ovelhas do seu sogro, que não era dele. E Deus estava preparando Moisés para apacentar 3 milhões de pessoas passando pelo deserto. As poucas coisas que Deus colocou hoje nas suas mãos, não despreze. Isso é uma preparação para as grandes coisas que o Senhor tem para colocar nas suas mãos. Pastor, o meu emprego é simples, o meu salário é pouco, aonde eu vou não tem muita expressão, o que eu faço é coisa simples. Não se preocupe, cuide bem das coisas simples, que Deus vai colocar coisas grandes na sua vida. Quem tem isso, diga glória a Deus. Agora, se você não cuida daquilo que é pouco, daquilo que é pequeno, daquilo que é simples, daquilo que talvez na sua concepção não seja tão expressivo, como é que Deus te dará coisas grandes se você não cuida das pequenas coisas que Ele tem colocado nas suas mãos? Pastor, eu tenho duas ovelhas. Não importa, cuide bem das duas ovelhas. Depois Deus vai colocar 100 nas suas mãos. Oh, glória a Deus. Pastor, no meu departamento não tem muita gente. Quem tem, não me dá atenção. Não se preocupe, cuide bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos e depois Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Só quem recebe essa palavra, aplauda e glorifica o nome dEle nessa noite. Se Moisés desprezasse as pequenas coisas que Deus havia colocado nas suas mãos, com certeza ele não teria aproximadamente 3 milhões de pessoas para cuidar depois de um tempo. Então Moisés, ele viveu a primeira parte da sua vida. A vida de Moisés é dividida em três partes. A primeira parte, sendo criado no Egito, com o filho faraó, com 40 anos. Segunda parte, ele, junto com a sua esposa e seu sogro, em Midian, mais 40 anos. E aí, depois que ele tinha 80 anos de idade, ele resolve voltar para o Egito para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Então Moisés ficou 40 anos de preparação, aprendendo as coisas no Egito. Depois ele ficou 40 anos na presença de Deus, buscando o Senhor para o ministério que Deus tinha na vida dele. Às vezes nós queremos nos preparar 4 dias para um ministério de 40 anos. Moisés ficou 40 anos se preparando para aquilo que Deus tinha na vida dele. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: o Senhor tem algo para fazer na minha vida, o Senhor tem até um propósito para concluir na minha vida, mas você tem que aproveitar agora e se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque se você não se prepara agora, amanhã Deus vai te chamar e não vai ter tempo para a sua preparação. Quem está entendendo isso, diga amém. A Bíblia diz que Jesus, ele se prepara 30 anos para 3 anos de um ministério, irmãos. Então, tem gente que quer se preparar 3 anos para 30 anos de um ministério. Não, se prepare, a sua preparação sempre será maior do que o tempo que você vai ter o seu ministério. O próprio João Batista, que foi primo de Jesus, ele é batista por causa do seu ofício, que é batizador. João Batista, ele ficou 30 anos se preparando para quanto tempo de ministério, pastor? Para um dia. Ele batizou a Jesus. Oh, glória! E depois do batismo, Jesus seguiu o seu ministério. Então se prepare para aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Pastor, Deus quer me colocar no ministério de louvor. Entra na aula de canto, começa a estudar, começa a ouvir ministração, bota o YouTube lá para você ver os louvores, a adoração. Se prepare para aquilo que Deus tem na sua vida. Pastor, Deus vai me colocar como pregador da palavra. Eu creio, eu acredito. Mas será que você já se matriculou no seminário? Será que você lê a palavra? Será que você vem domingo de manhã, 8:30, para estudar a palavra de Deus? Se prepare para aquilo que o Senhor tem separado para você. Porque Ele vai fazer, a obra vai acontecer na sua vida, você querendo ou não, porque aquele que é escolhido por Deus não tem escolha. Amém ou não amém? Então se prepare. Pastor, eu quero ser músico. Estuda instrumento, vá ler partitura, vê alguma coisa, compra um cursinho. Se prepare, crente, porque Deus quer fazer algo sobrenatural, mas para isso você tem que se preparar. Pastor, ai, tem gente que tem muita sorte, Sorte é um misto de oportunidade com preparo, porque quando a oportunidade chega, você tem que estar preparado para ela. Então, se você chega a oportunidade diante de você, você não está preparado, se você for para dentro, você vai ser envergonhado, porque você não se preparou. Então, se prepare. Deus vai fazer tudo na sua vida, só uma coisa que Ele não vai fazer, sabe o quê? Aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para você fazer, quem tem que fazer é você. E Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai fazer o que Ele deve fazer, amém, crente? Não pense que Deus vai fazer a parte dEle e a sua. Deus faz a dEle, mas a sua é com você. A sua é contigo. Eu me converti com 15 anos de idade. Eu fui líder dos jovens quase 12 anos. E aí eu fui professor de escola dominical com mais 10. Todos os dias, eu acordava de manhã, cansado muitas das vezes. Teve um dia que teve jogo da Copa do Mundo, domingo de manhã, irmãos. Todo mundo em casa, mas eu tinha responsabilidade com a escola dominical. Eu acordei de uma final da Copa do Mundo, irmãos, domingo de manhã. E eu fui, acordei, peguei minha revistinha, fui para a igreja. Eu falei, se o povo não quiser ir estudar, problema deles. Eu estarei lá disposto a ensinar. Só que tem muita gente, pastor, tem um jogo, eu não posso ir. Tem jogo do Flamengo, eu vou faltar culto. Sabe quando que Deus vai te dar oportunidade? Nunca, porque você não prioriza as coisas do Senhor. Sabe quando Ele vai te priorizar? Nunca, porque você não prioriza Ele. Como você vai ser prioridade para Ele? Não adianta você viver uma vida de fachada se o que Deus tem para fazer na sua vida Ele não consegue fazer, porque depende de você, crente. Deus vai fazer aquilo que cabe a Ele, mas o que cabe a você, é você que tem que fazer, é você que tem que se esforçar, é você que tem que estudar, papirar, vai para a noite, vira madrugada lendo a palavra, estuda, se esforce, ore, joelhinho no chão, pastor, na palavra eu sou bom e na oração, está fraco, então vai orar, vai jejuar, vai buscar ao Senhor, está acordando de madrugada, achando que é coincidência ou insônia, não. Deus está te acordando de madrugada, você dobrar o seu joelho, buscar a face dEle, orar ao Senhor para receber o revestimento de Deus. Se você não busca, não ora, não se esforça, você vai ficar fraco. Sabe o que vai acontecer? Você vai me ligar na semana que vem e vai dizer, pastor, ora por mim que eu estou fraco. Por causa de quê, crente? Ah, eu não estou com vontade de ir à igreja. Sabe por que você não está com vontade? Porque você não ora. Porque você não busca, porque você não lê a palavra. Quando você está no seu carro indo para o trabalho, é pagodinho que você ouve, não é louvor. Aí não adianta, irmão. Você ouve pagodinho, chega aqui na palavra. A palavra do pastor foi fraca hoje. Fraco é você, que não começou seu culto em casa, que não começou a adorar em casa. Quer sentir a presença dentro da igreja? Comece a sentir dentro da tua casa, que é a sua primeira igreja. Quer sentir a presença de Deus aqui no culto? Comece a sentir no carro. Coloca louvor, adoração, palavra, ministração da palavra. Aí você vai sentir a presença. Aí você vai sentir a glória. Vai chegar aqui todo arrepiado, irmão. Não vai dar nenhum trabalho, pastor. Não precisa nem gritar, que você já vai sentir a presença de Deus lá. Não precisa nem adorar muito aqui. Você já está sentindo a glória lá, irmãos. Porque o seu culto começou em casa. Mas se você não se prepara, nada acontece na sua vida. Entenda isso. Pastor, se eu não entender tudo, o que eu preciso entender? Entenda o seguinte. Que Deus faz a parte dEle. Mas você precisa fazer a sua. Buscar a Deus é contigo. Mudar a sua vida é contigo. Mudar a sua história é contigo. Se você não mudar, todo mundo vai ficar olhando para você e vendo alguém e até sentindo peninha de você. Tô com dozinha dele. Tô com dozinha dela, sabe por quê? Porque você é o protagonista da sua história. Se você não quiser mudar, o pastor não faz nada por você. Se você não quiser mudar a sua história de vida, ninguém pode fazer nada. Única pessoa que pode impedir de você conquistar aquilo que Deus tem para você, não é o diabo, não é o inimigo, não é ninguém que está ao seu redor, é você mesmo. Você só não alcança se você não quiser. Se você acreditar, você vai alcançar. Se você crer, você vai conquistar. Se você acreditar, você vai ser vitorioso. Única pessoa que pode te impedir é você mesmo. Como você tem lidado com esse eu? que pode te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você? Como você tem lidado?
Eu não consigo porque a fúria do inimigo é grande. Ei, você que está sendo fraco demais, se esforce, arregaça a manga, vai buscar por você.
É fácil falar, ser crente 6 horas. Sabe o que é crente 6 horas? 6 horas? É assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim.
Mas ele não ora por ele. Ele não busca a face de Deus. A gente ora, mas dobra o seu joelho também. A gente ora, mas busca a Deus também.
Se você não faz a sua parte, não adianta ninguém. Nem sua mãe vai resolver o seu problema. Nem seu pai, nem seu marido vai resolver o seu problema. Se você não quiser mudar. Então o primeiro passo é você. Quando você dá o primeiro passo, Deus dá o segundo, o terceiro, o quarto. Ele faz o restante por você. Mas é necessário você dar o primeiro passo.
Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
Quando Moisés, ele está passando a segunda fase da sua vida, 40 anos e Midian, ele está vivendo, Deus colocou ele ali para se preparar. A terceira fase de Moisés está chegando, mais 40 anos, Moisés viveu 120 anos de idade. Terceira fase, com 80 anos, ele vai para o Egito e vai lá, consegue libertar aquele povo. Quando ele liberta o povo, vou correr aqui por causa do horário, senão não vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí ele vai e liberta o povo vai para o Egito. O povo agora está no Egito. Qual era a alimentação do povo? Pepino, cebola no Egito. E agora, para se alimentar no deserto, o que, que eles fazem? Eles estão reclamando com Moisés que eles queriam... Está preso ali. Estão reclamando com Moisés que eles queriam comer as cebolas que eles comiam lá no Egito. Aí Moisés fala com Deus, estão com sede. Aí Moisés vê uma rocha, toca na rocha. Moisés toca na rocha, sai água da rocha. Não parece que é uma rochinha, não, irmão. Do tamanho desse subwoofer aqui, não. É uma rocha. Tinha 3 milhões de pessoas aproximadamente. Ele toca na rocha. Imagina um pedregão, pedregal. Imagina ali em Piratininga, aquela pedra da baleia. Ele toca na rocha, sai água. Todo mundo bebe, 3 milhões de pessoas bebendo. Está com fome. Ele ora ao Senhor. Aí Deus manda maná dos céus. E eles se alimentam. Só que a palavra do Senhor é o seguinte. No sexto dia, guarda para o sétimo dia. Que no sétimo dia o Senhor não vai mandar. Aí eles comem no primeiro dia. Ai, gostoso. Tinha gosto de mel, maná. Segundo dia eles guardam. Gostoso. Alguns malandrinhos, espertinhos no meio do povo, fala assim, eu vou guardar hoje no segundo dia, vai que no terceiro dia Deus acorda com mau humor e não quer mandar para a gente, aí ele guarda, do segundo para o terceiro dia, quando chega o terceiro dia amanhece podre, porque o que Deus deu para hoje é para a gente se alimentar hoje, oh, glória a Deus, o dia de amanhã está na mão de Deus, não sofra hoje com a conta de segunda-feira, não sofra hoje com o que vai acontecer amanhã, ou Deus é na sua vida ou Ele não é, crente. Se preocupe hoje, sabe quem é você? Ficar se preocupando com os problemas da semana que vem, é você matar você mesmo por dentro, irmãos. É você estar vivendo hoje, mas a sua mente já está no amanhã. É a sua mente antecipar a presença do seu corpo. Seu corpo está no domingo, fica tranquilo com a conta de terça, irmãos. Não bota a mente lá não, isso é ansiedade. Você está sendo ansioso. Deus não quer que você seja ansioso. Deus quer que você fique tranquilo, porque o dia de hoje, Deus está descendo o maná. Não precisa guardar para amanhã, porque o que vem amanhã está na mão do Senhor. Só que a ordem do Senhor é, até o sexto dia, come. No sétimo, eu não vou mandar. Eu vou mandar porção dobrada, vocês guardam. Aí quando chegava no sexto dia, eles comiam o maná de hoje, guardavam no sétimo dia, quando amanhecia, vai estragar. Quando olhava, fresquinho, irmão. Parecendo que estava saindo pão de mel da padaria. O céu que Deus se manifestava e falava com o povo, virava uma padaria e descia pão fresco, irmão. Está com sede, sai água da rocha. Tem um lugar ali, Mara, que tem um lago, água amarga. Ele toca ali, a água amarga vira doce, irmãos. Melhor que a água de Petrópolis, irmão, da serra. Eita, aleluia. Sai água fresca. Deus mandava para eles. Aí o povo reclamava, sabe o quê?
não quero mais comer maná, enjoei. Aí o mesmo céu que antes virou padaria, agora virou um açougue. Desce codorna, e aí eles pegam codorna. A Bíblia diz que elas voavam à altura das mãos. Eles pegavam. Quem já comeu carne de codorna aí, diga a glória. Ah, tiveram infância, hein? Eles pegavam carne de codorna e eles comiam aquela carne assada. Então eles reclamavam e Deus fazia o sobrenatural. Só que nesse momento aqui, eles estão reclamando com Moisés. Há uma divisão diante do povo. O povo está dividido, reclamando de água, reclamando de comida. O povo está dividido. E quem chega? Os amalequitas. Quem são os amalequitas, pastor Rodrigo? Os amalequitas eram um povo que vivia no deserto. Eles eram acostumados a viver no deserto. E eles eram espertos, águias de rapina. Eles ficavam vendo ali um povo passar e ele roubava, saqueava e muitas das vezes matavam as pessoas. Viu uma família passando pelo deserto. O que acontecia? Eles davam um bote, pegavam tudo de valor que a família tinha, matavam a família e ficavam com seus pertences. Eles eram acostumados, eles não tinham um lugar fixo, eles viviam rodeando pelo deserto. Eles eram acostumados a viver no deserto e saquear outras pessoas. Agora o povo de Deus que foi escravo lá, os hebreus, eles estão no deserto. Quem chega diante deles? Os amalequitas. O povo lá fazia tijolo, irmãos. O povo lá era escravo. Ninguém estava acostumado com arma. Ninguém estava acostumado, tinha um poder de fogo. Ninguém tinha armamento nenhum. Eles estavam com ouro. Quando eles saíram do Egito, eles deram ouro para os hebreus irem embora. Então eles tinham muito ouro. E aí chegam os amalequitas e falam, nós vamos lá, vamos saquear, matar, exterminar os hebreus da face da terra. Quando isso acontece, irmãos, Moisés, ele diz a Josué, você leu comigo. Disse Moisés a Josué, escolhe homens para a peleja. Quando ele diz assim, escolhe homens, ele estava dizendo, escolhe homens de verdade, não escolha meninos. Porque meninos, eles não conseguem guerrear. Meninos, eles fogem da guerra. Meninos desistem dos seus propósitos. E quando eu falo meninos, não digo de idade. E quando eu falo homens, não digo que são só homens. Eu digo homens e mulheres. Ele estava dizendo assim, não escolha meninos. Porque meninos desistem com facilidade dos seus propósitos. Deus tem um propósito na sua vida. Será que você tem se colocado como menino ou como homens? Moisés diz a Josué, escolhe homens e saia a peleja. Sabe o que ele está dizendo? Para pelejar, para alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Não pode ser menino, porque menino desiste fácil. Menino não alcança as promessas de Deus. É por isso que você tem conquistado tudo aquilo que o Senhor entregou na sua mão. É por isso que você tem alcançado a resposta que Deus tem para a sua vida. Porque você não tem se portado como menino diante de Deus. Você tem se portado como homem diante de Deus. E aqueles que não são meninos diante de Deus, alcança a vitória, recebe a resposta, e são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Só quem é vencedor em Cristo Jesus, aplauda e glorifica o nome dele nessa noite. Ô glória! Olha que coisa, irmãos. Quando isso acontece, Moisés diz a ele, vai. Aí ele vai, escolhe homens e diz, eu vou. Aí Moisés diz, amanhã, você leu comigo, ele diz o quê? Amanhã eu estarei no cume do outeiro. Amanhã eu estarei no monte. Mas os midianitas estavam à porta, os amalequitas, perdão, estavam à porta. Os amalequitas queriam matar, os amalequitas queriam saquear. Mas Moisés diz assim, olha, amanhã eu estarei no cume do outeiro. Nós vamos para a batalha amanhã. Existem batalhas que nós estamos travando dentro de nós, que você está olhando e está falando, tem que ser agora. Preciso de uma resposta? Agora. Eu preciso ouvir a voz de Deus? Agora. Eu preciso guerrear? Agora. Moisés está falando, amanhã eu estarei no cume do outeiro. Porque existem batalhas, se você for guerrear hoje, você vai guerrear de cabeça quente, você vai perder a sua razão. Existem batalhas que se você for hoje,
você não está preparado para guerrear essa batalha. Tem muita gente que tem batalha justa, que precisa guerrear, mas está indo no momento errado. Sabe o que está acontecendo? Moisés é liderança. E Josué estava sob a liderança de Moisés. E quando ele diz assim, amanhã eu estarei, ele entende e fala, beleza, eu queria hoje. Os amalequitas estão aqui, mas ele está falando amanhã, então aguarda até amanhã. Tem coisas que você quer resolver hoje que ainda não é o tempo de você resolver. Tem lutas que estão se levantando contra a sua vida hoje, que você acha que vai resolver hoje, mas Deus está preparando, dizendo assim, se prepare primeiro. Acalma o seu coração primeiro. Ei, se programe primeiro. Se prepare para as batalhas. A mulher brigou hoje, você quer ir lá, eu quero ver agora, quero conversar agora, está nervoso, revoltadão. Vai dar ruim. Você vai lá, vai brigar, vai perder a sua razão, vai dar problema. Não é hoje. Amanhã. Tem coisas que você quer antecipar, mas Deus tem um tempo dele para as coisas acontecerem. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Nós estamos sob uma autoridade, sob, debaixo de uma autoridade, autoridade vem dos céus. Se o Senhor está dizendo amanhã, entenda e receba. Amanhã Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Não é no seu momento, é no momento de Deus. As coisas irão resolver. A sua vitória vai chegar, a resposta vai chegar, a conciliação vai chegar. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus está dizendo para Moisés, amanhã. Por quê? Porque ele tinha um dia de preparação. Se eles fossem do jeito que estivessem, que eles estavam, eles perderiam a batalha. Mas Deus falou, se prepara, porque amanhã eu vos darei a vitória. Se você ouvir a voz de Deus, se preparar, acalmar o seu coração, no tempo certo, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a resposta, e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cadê os vencedores de Jesus nessa noite? Aplauda e glorifica o nome dele. Aleluia! Espera o tempo de Deus. Você quer resolver tudo no seu tempo, tudo na sua hora? Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus trouxe alguém aqui para dizer, não é no seu momento, é no meu momento. Quem faz a obra não é você, quem faz a obra sou eu, Senhor. Entenda, Deus vai fazer as coisas acontecerem, mas nós temos que compreender que é no tempo dele. O que Josué fez? Josué obedeceu à liderança de Moisés. Nós estamos sob um direcionamento de Deus, irmãos. Sabe quando você vai receber a vitória? Quando você receber e obedecer o direcionamento do Senhor. Você quer fechar esse contrato hoje? Não é para hoje, é para amanhã. Você quer essa resposta hoje? Não é para hoje, é para amanhã. Você quer esse relacionamento hoje? Não é para hoje, é para amanhã. Você quer separar hoje? Não é para hoje, é para amanhã. Aguarde o tempo de Deus, espera Deus agir. Que ansiedade é essa no seu coração? Deixa Deus operar, deixa Deus concretizar. Quando a gente aguarda em Deus, fica tudo perfeito, irmão. Tudo dá certo quando é no tempo certo. Então deixa Deus agir na sua vida. Quem vai deixar Deus agir nessa noite? Diga glória! E aí ele falou, amanhã, ele foi. Quando chegou lá, quem estava? Hebreus aqui e do outro lado, quem estava? Os amalequitas. A guerra foi contra quem? A guerra foi contra quem? Vou dar cola, amalequitas, tá? A guerra foi contra quem? Gente, vocês estão demais, hein? Sabendo tudo, que benção. A guerra foi contra quem? A guerra foi contra os irmãos? A guerra foi contra seu marido? A guerra foi contra sua esposa? A guerra foi contra o crente da sua igreja? A guerra foi contra os amalequitas. Só que tem gente guerreando contra o irmão dentro da igreja. A guerra foi contra os amalequitas, só que tem gente guerreando em casa, marido e mulher guerreando. A guerra foi contra os amalequitas, tem gente dentro da igreja guerreando departamento contra departamento. Tem gente que entra até na rede social para poder jogar piadinha do irmão lá. Não vai saber que sou eu, mas eu estou jogando a piada. Se a carapuça serviu, eu mando logo, eu mando logo. Tem gente que fala até assim, ó. Tem uma irmã que eu conheci que vira fazer assim, irmão. Ih, tá atacada. Se passar na frente dela, a chapa vai esquentar.
É, irmão. Então a guerra é contra os inimigos, não contra os nossos irmãos. Tem gente guerreando contra a pessoa errada. Diga assim, irmão, não guerrei contra a pessoa errada. Diga assim, nossos inimigos são os amalequitas. Se você acredita nessa palavra, aplauda e glorifique o nome dele. Seus inimigos não são seus irmãos. Seus irmãos são bênção na sua vida. Seus inimigos não são aqueles que estão do seu lado. Quem está na sua casa é bênção de Deus na sua vida, crente. Amém ou não amém? Tem gente guerreando contra a pessoa errada, por isso que a gente não recebe a vitória. Por isso que a gente não recebe aquilo que Deus tem preparado para a gente. Guerreie a guerra certa, e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando Moisés faz isso, ele diz a guerra contra os amalequitos. Chegou o amanhã de Moisés. Moisés sobe, eu termino aqui. Que horas tem? Já passei da hora. Eita, Jesus, estou ficando especialista em passar da hora. Hã? Tem as crianças ainda, preciso terminar. Quem me aguenta mais 5 minutinhos, diga amém. 5, 10, 15, 20, 30. Cadê? 5 mesmo. Quando isso acontece, Moisés, ele fala, eu vou para o cume do outeiro. Ele sobe no monte. Quando ele sobe no monte, Moisés está no monte com as mãos levantadas. Quem está lá embaixo? Josué, líder do povo, do exército, e o exército. Moisés está sendo usado. Moisés está sendo usado lá em cima. E Josué está sendo usado lá embaixo, sim ou não? E os guerreiros estão sendo usados lá embaixo, sim ou não? Todo mundo está sendo usado. Para a vitória chegar, todo mundo teve que fazer a sua parte. Sabe o que isso quer dizer? Todo mundo é valioso e precioso na obra de Deus. O pastor está no altar hoje. Mas se o povo de baixo não guerrear, adianta ter Moisés no alto do monte? Moisés sozinho no alto do monte vence a batalha? Tem que ter Moisés no monte, mas tem que ter o povo também guerreando lá. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar aí em um de vocês aqui. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu estou, pastor, mas Deus pode levantar qualquer um de vocês para estar aqui na frente. Não é porque eu estou, pastor, que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Nós somos parte de um exército. O exército só ganha vitória, todos batalhando juntos, da mesma forma, mesma pegada. Quem entende isso, diga glória a Deus. Todos nós somos importantes. Nunca despreze um irmão, por mais simples que ele seja, ele é importante para a obra de Deus. Pode ser aquele que está aqui falando, pode ser aquele que está trazendo água, pode ser aquele que está tocando, fazendo fundo, ou pode ser aquele que está dando glória. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Você entende isso? Diga glória. Quando isso acontece, ele vai e peleja. A Bíblia diz que as mãos de Moisés estão pesadas. Enquanto Moisés está com a mão levantada, os amalequitas começam a morrer e Israel começa a vencer. As mãos de Moisés estão pesadas. Arria as mãos. Quando ele arria suas mãos, a Bíblia diz que os amalequitas começam a vencer e Israel começa a perder. Quem era Moisés? O libertador, o homem que foi ensinado no Egito, primeira fase, 40 anos, lembra que eu falei? Foi ensinado toda sorte de arquitetura, como construir dentro do Egito, línguas. Ele era um homem poliglota, inteligentíssimo. Ele foi criado como filho de Faraó, como neto de Faraó, e pegou todo o conhecimento que ele podia pegar, se preparou. Agora Moisés vai para lá, para Midian. Deus fala com ele, se revela com ele no monte. Moisés vem e liberta. Quando o povo está com fome, ele vai e ora, desce maná do céu. O povo enjoou de maná, ele ora, vem com a dorna e eles comem carne. Quando está com sede, ele toca na rocha, sai água. O mar se abriu quando o faraó estava vindo atrás para matar todo mundo. O mar se abre, o povo passa seco. Por quê? Porque Moisés toca, Moisés ora. Quem foi Moisés? Um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés estão pesadas e ele cansa.
Quem é grande também cansa. Quem é forte também cansa. Quem é o grande também cansa. Moisés cansou, mesmo sendo isso tudo que eu falei. Quero te dizer que pastor também cansa. Líder também cansa. As mãos também ficam pesadas. Quem sabe você entrou na igreja, aceitou a Jesus, ficou fortíssimo. Só que com o passar do tempo, suas mãos ficaram pesadas. E você arriou suas mãos. Suas mãos cansaram. Se até Moisés cansou, por que você não vai cansar? Isso é natural. Pastor, eu cansei em determinado momento da minha vida. Não se preocupe, o próprio Moisés cansou. Mas o que importa é que quando ele cansou, a Bíblia diz que colocaram uma pedra debaixo dele e sentou. Arão pegou o braço de Moisés de um lado e Ur pegou o braço de Moisés do outro. Levantaram as suas mãos e a Bíblia diz que ele ficou com as mãos levantadas. Israel venceu os amalequitas ao fio da espada até o sol se pôr, até o nascer do sol, melhor dizendo. O que importa não é cansarmos. Cansar todos nós cansamos. O que importa é, quando cansarmos, termos um Arão e Ur para segurar de um lado e do outro do nosso braço. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Deus está levantando Arão e Ur para a sua vida nesta noite. Deus está levantando pessoas que caminharão do seu lado para te fazer caminhar. Deus está levantando pessoas do seu lado. Você olha e fala assim: eu sozinho não consigo, pastor. Realmente, nem Moisés sozinho conseguiu. Mas você hoje está recebendo ajuda de Arão de um lado, de Ur do outro. Quando as suas mãos ficarem pesadas, oh glória, eles vão te ajudar a levantar as mãos. E os seus não irão perder. Sabe o que acontecia? Moisés arriava as mãos, ele olhava para baixo, via primo dele, amigo dele, parente dele morrendo. Quando você arria suas mãos, tem gente da sua casa que morre. O que é arriar as mãos, pastor? Desistir, desanimar. Quando você desanima, tem gente que só vem por causa de você que desanima juntos. Se você não consegue deixar de desanimar por você, deixe pelos outros. Se você não consegue lutar por sua força, lute pelos outros. Lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos que precisam de você firmes. Tem gente que olha para você e diz assim: olha, eu estou fraco, mas como ele é forte, eu vou continuar. Tem gente que diz assim: eu não consigo sozinho, mas como ela consegue, eu vou continuar. Se não dá para continuar por você, continue pelos outros. Que te olham como exemplo. Eu sinto a presença do eterno Deus aqui neste lugar. Se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome dele nessa noite. Tem gente que não vai desistir só pelo simples fato de você estar do lado, estar de pé. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite dizendo: eu vou desistir, eu vou desanimar. E Deus está falando: não desanime. Tem gente que te olha, tem gente que te observa, tem gente que tem você como exemplo, tem gente que olha para você e caminha por causa de você, tem gente que ainda está de pé por causa de você. Então não desanime. Pastor, a mão está cansada, eu sei. Pastor, está doendo, eu sei. Pastor, o sol está forte nas minhas costas, causticante, eu sei. Que o sol fere os nossos lombos. Que a chuva molha e deixa a gente mais pesado para caminhar, eu sei disso tudo. Mas Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para você caminhar, para você se levantar, para você se reerguer na presença dele. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deus não tem um trajeto de parada na sua vida. Deus tem um trajeto de caminhada, de persistência. Levante-se mais uma vez. Lute mais uma vez. Se fortaleça mais uma vez. Não desanime. Deus te quer forte. Não desanime.
Deus te quer de pé.